E já estamos em jet lag, o último desta semana, finalmente é sexta-feira. Partilhas deste entusiasmo, Filomena? Bem-vinda.
Eu acho que sim, vamos para 3 dias de fim de semana, não é?
É verdade, ainda por cima prolongado. Estou-me sempre a esquecer deste pormenor, o que é espetacular porque é uma alegria renovada de cada vez que me lembro que é prolongado.
Ficas sempre contente, não é?
Sim.
Como se fosse a primeira vez.
Sim, muito exato, dóri, exato. Muito dóri do Nemo.
Eu depois digo, no fim outra vez.
Filomena, olha, vamos começar a viagem de hoje na Tailândia, bem longe, onde são mais 6 horas.
Diz que sim, mas olha, se és daquelas pessoas que escreve apreciações nos hotéis, onde ficas, no final...
Só quando é mau.
Pois, mas se fores à Tailândia, aconselho-te a não o fazeres. Porque o norte-americano fez umas críticas bastante negativas no TripAdvisor a um hotel tailandês onde ficou e agora arrisca até 2 anos de prisão. É acusado de difamação. Tens a vantagem de ficar 2 anos na Tailândia. Mas,
na prisão.
Sim, mas olha, sendo um país tão turístico, tão dependente do turismo, como é que eles não aguentam essas críticas?
Eu acho que eles dependem muito das críticas. E este americano, que até trabalha na Tailândia, digamos que se esticou. Ele, num jantar no resort, quis levar a sua própria garrafa de vinho para a mesa, levou de casa, depois recusou pagar a taxa que eles têm, tal e qual como nos Estados Unidos.
É o serviço de rolha. Por abrirem exatamente os copos e essas coisas todas.
Exatamente, é assim que se chama.
Paulo conhece.
Depois foi, claro, já esteve na Tailândia, já somos dois, ainda bem. Depois foi para as redes sociais. Isto é universal. Depois foi para as redes sociais e acusou o resort de praticar escravatura dos tempos modernos. Não me perguntes porquê. Depois ele fez um sururu com aquilo tudo. E andou a fazer posts sucessivos nas redes sociais a acusar o resort de tudo e mais alguma coisa. Claro que acabou processado por difamação, um crime punido até com 2 anos de prisão na Tailândia. O hotel, o Sia Resort, considerou que as críticas infundadas prejudicavam a reputação do hotel. Ele foi detido pela polícia e passou 2 noites na prisão antes de ser libertado e vai agora a julgamento. Ele agora contra-atacou, processou ele o hotel porque diz que o processo fez com que fosse despedido e provavelmente fará com que não volte tão depressa a encontrar trabalho na Tailândia, mas a verdade é que estas criticazinhas e o sururu lhe estão a custar bastante caro. Portanto, meus caros, cuidado com as críticas.
Mais valia ter pago a taxa.
É, mais uma taxa da rolha. Ou ficar com a rolha da boca, portanto, qualquer coisa no dedo, ou nas mãos.
Olha, vamos agora viajar até ao Texas. E é uma palavra que eu não consigo dizer sem dizer isto. Texas, baby. Não sei porquê. Acho que ficou de um filme ou de uma música. Sempre que eu leio Texas, tenho que dizer assim: Texas, baby.
Pois não sei onde é que tu foste buscar essa. Só te vou dizer que vou mudar o registro um bocadinho, porque esta história tem tanto de bonita como de triste. E os novos protocolos dos hospitais por causa da Covid fizeram com que um miúdo de 14 anos que sofre de uma leucemia agressiva passasse a ter de fazer as sessões de quimioterapia semanais, acompanhado apenas pela mãe. O pai, em vez de esperar no café, decidiu ficar cá fora à janela, sempre a dançar para o entreter.
Pronto, tu queres, é sexta-feira, tu queres pôr toda a gente agora de lágrima no canto dos olhos, não é?
É isso, nem todas as histórias têm de ser divertidas. E esta tornou-se obviamente viral e tornou este pai claramente candidato a pai do ano, digo eu. Ele fica à janela, vocês têm de ver o vídeo. Ele vai fazer...
Não, obrigada.
Fica, vê. Ele fica mesmo à janela, vai fazendo umas danças apalhaçadas e falando ao telefone com o filho. O miúdo até se levanta muitas vezes enquanto recebe a dose semanal para entrar na coreografia do pai e dançar com ele. Ele diz que as restrições da pandemia o fizeram sentir-se impotente para estar ao lado do filho e o apoiar, e que esta foi a forma que encontrou para aliviar a situação. E não é só o sorriso do miúdo, que é bem visível mesmo atrás da máscara e que faz valer a pena ele fazer aquelas figuras, é também ver que toda a gente depois na sala acaba por se divertir e dançar e estar divertida com aquilo. Portanto, é fantástica a história e é muito bonito o vídeo. Fiquei muito tocada.
Até eu a ver aqui as fotografias do pai com umas calças todas coloridas do lado de fora do hospital. Bela história.
E o meio da janela.
Olha, vamos terminar o jet lag de hoje em Inglaterra para não termos jet lag, não é?
Exato, é isso, sem jet lag. E esta, pronto, mudamos outra vez o registro, mas esta é a história também triste de um homem que desistiu dos encontros tradicionais. Ele não conseguiu ter sucesso com as apps de encontros, nem com esses encontros tradicionais, e depois de estar solteiro há 10 anos, optou agora por uma solução drástica para encontrar uma companheira. Poxa, à venda no Facebook.
Como é que alguém se põe à venda no Facebook? É uma dúvida.
Eu acho que ele entrou em desespero. Ele chama-se Alan Clayton, tem 30 anos, não tem tido mesmo sorte com as mulheres, diz ele, e então falhados todos os métodos possíveis, diz ele, para chegar a encontrar alguém para namorar, e com os amigos sempre a chatear, ele não avançou para esta tentativa, digamos que menos ortodoxa. Fez um post num grupo do Facebook de ofertas, chamado Itens à Venda em Kobe e Arredores, Kobe é a terra dele, e onde diz que está disponível para ser comprado por qualquer uma, e diz: olá senhoras, sou o Alan, tenho 30 anos, procuro uma senhora adorável para conversar, talvez mais, pois tenho alguns casamentos para ir e não quero ir sozinho. Acho que também é um bom motivo. Tentei sites de namoro e não tive sorte, e então pensei nesta hipótese. Portanto, mais sincero não pode haver. É um rapaz sincero.
Lá isso,
ele ainda acrescenta que está livre e em boas condições, apesar do usado.
Publicidade enganosa, não é?
Exato. Imagina se fosse uma mulher a fazer isto. Não a ter sei. Uma coisa destas no Facebook.
Eu sei que ele...
Ui.
Uhum. Que o post já teve logo, quase no início, mais de 70 partilhas, teve dezenas de comentários e várias propostas de encontros. Ele foi a uma que não resultou, mas diz que mantém a esperança. Portanto, é esperar, querido Alan, talvez tenha sorte. Ou não?
Ah, espera lá, está aqui a foto dele, não tinha visto ainda.
Está a foto e o primeiro post. Depois vais ter mais posts a seguir, de certeza.
Porque ele tem muitas fotos com animais, não sei se isto ajuda.
É um cão.
É um cão.
Tem umas ovelhinhas, é um cavalinho, um pônei. Eu gosto destes animais.
Ele já tentou o programa dos agricultores, do namorar, não sei o quê.
Não sei. Podemos inscrevê-lo cá. Please watch your love.